Quem pensa que turismo sexual envolve alguns estrangeiros aqui e outros ali fazendo discretamente programas com garotas brasileiras está enganado. Não há nada de discreto no turismo sexual. Em Fortaleza, o contato de estrangeiros com garotas brasileiras para fins sexuais é escancarado. Quem passeia pela orla, entra nas barracas ou frequenta os restaurantes da cidade, vê dezenas e dezenas de estrangeiros acompanhados por garotas com menos de 18 anos. E o pior é que, apesar das inúmeras denúncias e de duas comissões parlamentares de inquérito, o turismo sexual na cidade aumenta a olhos vistos. Eu conversei sobre isso com alguns motoristas de táxi que acompanham de perto o movimento de turistas e garotas. Entre eles, o seu João, que prefere não ser identificado.
Está na faixa de uns 5 anos para cá que está dobrando a quantidade de turistas estrangeiros que chegam ao Ceará.
Muitos homens em busca de programa com meninas brasileiras?
É muito mesmo, e está aumentando a cada dia.
O senhor pode nos contar como é que eles procuram, o que eles pedem aos motoristas?
Bem, eles pedem para a gente arranjar garota para eles. E em seguida pedem para pegar droga.
E que tipo de garota eles pedem que vocês arranjem para eles?
A maioria é menor, 17 anos, 16, 15.
Meninas de 13, 14 também?
É as preferidas.
Outro motorista de táxi, o seu Joaquim, diz que muita gente lucra com o turismo sexual. Hotéis, bares, restaurantes, taxistas e inclusive ele. Mas não há nenhum sentimento de culpa ou de responsabilidade em relação ao problema.
Senhora, acredito que por causa do costume que a gente tem, a gente já acha normal. A gente sabendo que está errado, mas a gente já acha normal porque pode dar o conselho que der a ela, pode chamar ela para um emprego, ela não vai. Ela quer porque quer aquela vida.
Mas por quê?
É primeiro que elas, a maioria são semi-analfabetas, não tem profissão. Então se ela muito conseguir, é um trabalho doméstico. O trabalho doméstico aqui eles querem pagar 180, 200 reais. Aonde num programa só com um gringo, ela passa a semana todinha, todo dia ele dá 100 reais a ela. No dia que ele vai embora, aí dá celular, dá roupa, dá calçada, ela vai deixar ele no aeroporto. O gringo dá o quê? 150 reais.
14, 14 anos, 12 anos, 14, 14 anos, 12 anos, 14, 14 anos, 12 anos, 12 anos, 12 anos. Autoridades e empresários de Fortaleza aprovaram um código de conduta do turismo contra a exploração sexual infanto-juvenil. Mas segundo taxistas e ONGs, muitos hotéis que adotaram o código deixam os turistas entrarem com garotas. Além disso, é raro ver alguma placa ou folheto em hotéis, bares e restaurantes condenando a exploração sexual. Uma exceção é a barraca Itaparicá, na Praia do Futuro. A barraca proibiu o turismo sexual e a venda de bebida alcoólica para adolescentes e colocou seguranças no local. O garçom Eloilson Ferreira diz que Itaparicá estava virando um bordel.
No período assim de um ano, dois anos atrás, aqui existia muita prostituição, turista, né, de fora, assim, principalmente gringo, que vem da Europa. Aí quando chegava aqui na Itaparicá, sentava na mesa quando chegava, menina de 16 anos, 14 anos de idade, abraçava, se beijava, pegando nas partes, assim, entendeu? Era quase todos os dias.
Quando o senhor vê esse tipo de coisa acontecendo, como é que o senhor se sente?
É horrível você ver uma criança de 13, 14 anos ser depravada numa vida dessa.
Em outras capitais do Nordeste, a exploração se repete. Antigamente, o Rio de Janeiro era visto como paraíso sexual de turistas, mas as capitais nordestinas entraram no circuito com a introdução de dezenas de voos fretados vindos direto da Europa. Em Natal, o centro do turismo sexual é a Praia de Ponta Negra. Ana Paula Felizardo, presidente da ONG Resposta, tem feito várias denúncias sobre o que acontece no local.
Andar na orla em Ponta Negra a partir de 3 da tarde, a gente encontra criança andando assim livremente. E criança de 7, 8 anos alisando cabeça de turista. Mesas com aqueles senhores de 50, 60 anos, obesos, tomando cerveja, e a menina tudo em volta.
Outro natalense, Renato de Luca, também reclama. Ele é proprietário de uma pousada e de um pub em Ponta Negra. e lamenta que a população e as autoridades locais tenham deixado o turismo sexual crescer.
O natalense já não frequenta a praia de Ponta Negra e abandonou a praia para os estrangeiros que procuram isso e as meninas de programa. Quer dizer, ele nem se impôs, ele abandonou a melhor praia dele e para esse povo. Um outro exemplo é o voo dos italianos, que vem de Milão, mas não sei se as pessoas são de Milão, mas que é um avião que traz 100% de homem, não pode ser um avião de turismo, né? Quer dizer, é um avião de turismo sexual.
A Polícia Federal tem desbaratado quadrilhas que atuam no turismo sexual em redes que envolvem hotéis, pousadas, agências de viagem e sites na internet. Mas, segundo os especialistas, o que mais atrai estrangeiros é a propaganda boca a boca, reforçada pela imagem que o Brasil construiu durante décadas no exterior, a de um país de facilidades sexuais. Mas quem são esses turistas que buscam sexo no Brasil? O coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente no Ceará, Renato Roseno, diz que eles não são monstros.
É um ser humano comum, um homem jovem, solteiro, na maioria das vezes, não é muito rico. Ele vem para cá impulsionado pelos baixos preços, ele vem impulsionado por uma imagem de uma mulher fácil, erotizada, estimulado por sexo fácil, sexo barato. Às vezes ele é um cara também que ele sofre graves problemas de autoestima, de personalidade, então ele acha que fora da sua sociedade, aqui ele vai poder viver os seus 10 dias de príncipe encantado.
Os estrangeiros não são os únicos a tirar proveito da desigualdade social. Há também muitos brasileiros participando de passeios ou pescarias em várias regiões do país em pacotes turísticos que incluem sexo com meninas novas. Até autoridades já foram apanhadas nessa situação. A delegada de Proteção da Infância e Adolescência de Manaus, Graça Silva, diz que o machismo nas esferas de poder dificulta as ações contra a exploração sexual.
É uma atividade que tem um lucro bastante alto, né? E até nos deixa assim, desmotivada em continuar esse trabalho, porque, por exemplo, nós temos um caso de uma cafetina que eu já indiciei duas vezes. Na segunda vez, ela aqui na delegacia falou: não adianta a senhora me indiciar, porque no primeiro inquérito eu fui ouvida em juízo e o juiz disse que as meninas é que eram atiradas. E até pediu o telefone de uma das garotas para evitar que ela fizesse a transação, a serviço de intermediária, né?
Muitos policiais também se sentem impotentes. Eu conversei em Fortaleza com um policial que não quer ser identificado. Ele disse que cansou de tirar meninas de boates e praias e entregá-las às famílias para no dia seguinte vê-las novamente na orla com estrangeiros. Especialistas concordam que a repressão sozinha não resolve o problema. Faltam programas sociais efetivos que deem a essas garotas um outro padrão de vida. A prefeita eleita de Fortaleza, Luiziane Lins, diz que uma das prioridades de sua administração será justamente rever os programas existentes.
Nós temos que repensar os programas que estão combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, porque esses programas não têm dado efeito. Então, as adolescentes voltam novamente. Primeiro pela questão social, que é gravíssima, mas agravado a isso também é porque elas acabam tendo contato com um universo que a sua vida não permite. Eu acho que nós vamos ter que juntar com o governo do estado, que tem que ter uma força-tarefa, não se resolve essa questão de forma simples, para que as nossas meninas possam viver mais em paz e poder desenvolver sua sexualidade em plenitude, como todo mundo tem direito.
Para muitas garotas brasileiras, pobres ou não tão pobres assim, o turismo sexual representa a possibilidade de frequentar bons restaurantes, de dormir em uma boa cama de hotel ou de comprar roupas bonitas e caras. Mas a exploração tem um efeito devastador no desenvolvimento delas. Renato Roseno, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará.
Tem um impacto terrível na personalidade e na autoestima dessas meninas, né? A ideia de que a sociedade foi injusta, que a sociedade não lhe permitiu oportunidades, isso é um fato. Então, há um desapego à vida muito forte, há uma falta de amor próprio.
Eu conversei com algumas jovens em Fortaleza que já passaram dos 18 anos e hoje são preteridas na exploração sexual por adolescentes. Há nelas um sentimento de culpa e de inferioridade e uma grande frustração por não encontrarem espaço na vida social.
Me sinto assim, que eu tô ficando com esses homens me prostituindo e tal, e eu fico agoniada, eu fico sem vontade assim de sair, sei lá. Mas o que é que eu posso fazer? Eu abusei, tá entendendo? Agora eu tô estressada, eu tô ficando doida.
E se você pudesse escolher, o que você gostaria de ser na vida? Qual é o teu sonho?
Meu sonho? Queria uma casa pra morar com minha filha e meu marido.
Os sonhos da maioria dessas meninas são simples. Querem uma casa, filhos, estudo, uma profissão. Nada que o Brasil não possa lhes oferecer. Os movimentos sociais já avançaram muito na apuração de denúncias, no encaminhamento de propostas, na elaboração de códigos de conduta. Mas só uma grande pressão popular por políticas públicas eficazes pode evitar que a exploração sexual de crianças e adolescentes se torne natural na dinâmica das cidades e do país.
Minha menina Jesus, acorde.
Reportagem de Márcia Detone.